Muito bom dia a você, o Biblioteca CBN deste sábado é especial. Nós vamos falar sobre o livro Diário de Quarentena, 90 dias em fragmentos evocativos, escrito pelo Frei Beto. Sim, Frei Beto, o frade dominicano que foi preso pela ditadura militar. Aos 76 anos, o intelectual, um dos mais importantes do Brasil, segue firme nas reflexões sobre o nosso país e o mundo. Diário de Quarentena foi lançado recentemente pela editora Rocco. Neste Biblioteca CBN, a gente fala um pouco sobre o livro e, na sequência, nós temos uma conversa com o Frei Beto. A entrevista foi gravada na quinta-feira. Vamos ao livro, portanto. Em menos de 200 páginas, Diário de Quarentena fala um pouco sobre tudo. Medo, fé, esperança. Frei Beto registra os dias dele de 18 de março a 16 de junho. A quarentena, claro, teve de ser feita devido à pandemia do coronavírus. Ali estão reflexões de todos os tipos, inclusive pequenos contos. Há situações em que não sabemos o que é real e o que não é. Frei Beto é um artesão da palavra, não somente da fé, não somente da luta popular. Ele tenta ver benefícios em meio à pandemia. O tempo para refletir, o tempo para ler, para assistir filme. Ele também pensa o quão ruim ela pode ser, já que nem todo mundo pode parar, se isolar, e há um descontrole por parte do governo federal. Frei Beto também, em Diário de Quarentena, traz memórias divertidíssimas. Tem uma situação envolvendo Tancredo Neves, como foram os dias da morte do presidente eleito, mas que não tomou posse. Tem histórias envolvendo personagens como o antropólogo Darcy Ribeiro. É um registro de 28 de março de 2020, o 11º dia de quarentena. Frei Beto escreve o seguinte, ó. Noite de Natal, em casa de Vera Iselito Viana, no Cosme Velho, Rio. Meu confrade, Frei Hilton Japiaço, presidia a celebração. Entre os presentes, Darcy Ribeiro, que não relutou em aceitar a comunhão eucarística. Pensei que você fosse ateu, comentei ao final. E sou, asseverou o célebre antropólogo. Mas aprendi com os índios a participar dos seus rituais. Quer dizer que não acredita em Deus? Indaguei. Beto, se Deus existisse, seria eu, disse irônico, caçoando do próprio narcisismo. São reflexões como essa, memórias divertidíssimas e também textos esperançosos necessários para esses dias que a gente encontra em Diário da Quarentena, lançado recentemente pela editora Rocco. E nada melhor do que falar sobre o livro com o autor da obra. Agora então a gente vai para a entrevista com o Frei Beto. Com 50 anos de produção literária, reflexões, 69 livros, vida em alguns países, prisão durante a ditadura militar, o senhor decidiu nesse 2020 refletir sobre o mundo durante 90 dias nessa pandemia. O que motivou o senhor, Frei?
Olha, na verdade, eu sou uma pessoa acostumada ao isolamento, à reclusão. Seja pelo fato de ter passado duas vezes pela prisão sob a ditadura militar, e uma das vezes foram durante 4 anos, seja por ser um religioso, um frade, então estou acostumado à clausura, aos retiros, enfim, a momentos de reclusão também na vida religiosa. Ocorre que quando eu entrei em quarentena, pensei nas cartas de prisão que escrevi durante aqueles 4 anos. E naquela época eu escrevi para comunicar-me com os amigos, os confrades, a família e também fazer denúncias. Mas eu não tinha ideia de que era um fator terapêutico. Isso só me foi esclarecido depois da prisão pelo psicanalista Hélio Pellegrino. E agora não, eu tive consciência de que já que eu tenho que ficar isolado, vou aproveitar para escrever. Escrevi outras coisas também, além do Diário de Quarentena que a Rocco acaba de publicar, né? Mas eu decidi fazer esse diário. Então são 90 dias de reflexões, ensaios, ficção, enfim, um leque muito grande de diferentes gêneros literários e ao mesmo tempo com uma característica, porque em geral os diários, como o diário de Anne Frank, tem como o foco é o próprio autor. E nesse caso não sou eu o foco, né? Na verdade, são janelas que eu abro para ajudar o leitor na sua reflexão, seja para suportar bem a quarentena, seja para poder refletir sobre a conjuntura do Brasil e do mundo nesse momento atual.
Frei, são 90 entradas que perpassam diversos temas, né? Desde a morte, política, memórias ou passado em locais como Cuba. E personagens no livro dão pano pra manga, sendo reais ou não. Emergem pessoas como Alice e o Paulo, que morreu em razão da Covid-19, e o Boa Ventura, tô me lembrando agora aqui, o homem que dá as condolências aos familiares. Há registro de contos também, como o senhor mesmo disse. E por ser um diário pautado no Brasil, me parece haver uma quase obrigação com o real. Ao mesmo tempo, tem esses registros ficcionais. O Boa Ventura mesmo, eu não sei se ele existe no mundo real, mas se não existisse, o fato dele estar registrado ali me parece uma maravilha dessas coisas produzidas pelas catástrofes como a gente tem visto na pandemia. Essa confusão, entre aspas, entre os gêneros, entre verdade e ficção, dentro de um diário, era um dos objetivos do senhor?
Sim, isso foi proposital. Bem, primeiro eu tenho vários romances publicados, como Minas de Ouro, Alucinado, Som de Tuba, O Vencedor, Aldeia do Silêncio. E todo o romance, toda a ficção, ela tem algum vínculo com a realidade. Por exemplo, no caso desse personagem que se dedica a prestar condolências às famílias das vítimas da Covid-19, é inspirado, sim, num personagem que eu conheci na minha adolescência em Belo Horizonte, de onde eu sou, que tinha por hábito visitar famílias enlutadas. Era alguma coisa que fazia bem a ele. Ele se dedicava a isso. Então eu tive essa ideia de criar o Bonifácio aí no livro, né? Em vista de que a Covid impede as famílias enlutadas de prestarem as devidas e tradicionalíssimas homenagens a seus mortos, né? Sobretudo houve um período mais recluso aí do período de quarentena em que não se podia nem mesmo comparecer à cerimônia fúnebre, a não ser uma única pessoa da família. Nós vimos vários mortos serem atirados no cemitério, nas covas, como se fossem, sabe, um objeto e não uma pessoa. Não era possível fazer missa de sétimo dia, orações e etc., né? E então eu criei esse personagem em cima desse fator. Como é importante nós, humanos, prestarmos homenagens às pessoas queridas, amadas, próximas, falecidas, mas mesmo também aqueles que estão distantes, são vítimas de uma pandemia como essa, e também da injustiça e do descaso do nosso governo federal, do nosso Ministério da Saúde, e ao mesmo tempo chamar atenção para esse gesto de solidariedade, né? A solidariedade, mesmo que ela não possa ser prestada presencialmente, mas pode ser prestada virtualmente. E não só agora com os recursos tecnológicos, já antes pelo próprio telefone.
O senhor falou agora sobre o governo federal, existem várias críticas, né? O senhor chama o Bolsonaro antes mesmo da The Economist de Bolsonaro devido a tudo que ele tem feito em relação a essa pandemia e outras ações à frente do executivo desde que foi eleito. Uma das entradas que mais me chamaram a atenção é a do dia 13 de abril de 2020, que é o 27º dia do diário, que é uma segunda-feira. Nela o senhor reflete, se escreve, detalhe, como se fosse no tempo presente, sobre o que aconteceu com Tancredo Neves nos idos de março de 1985. Há ali toda uma questão familiar, religiosa e de uma esperança de um Brasil que poderia dar certo. Essa é uma entrada. Em outras entradas, o senhor vê o que tem acontecido com o Brasil atual e existe um gosto de desesperança. Na entrada do dia 13 de abril, existe uma esperança, uma expectativa daquele Brasil que poderia ter sido e, em outros momentos, o Brasil real. Pergunto para o senhor, hoje, aos 76 anos de idade, o que aconteceu com o nosso país?
Bem, o que aconteceu, realmente, a história, ela é imprevisível. Ela não se move de uma maneira linear, né? Ela se move de uma maneira em espiral. Há momentos que são progressistas, há momentos que são fascistas, há momentos de muita liberdade, momentos de muito autoritarismo, ditadura, enfim. A gente precisa se acostumar a esses ciclos, claro que sempre procurando aprimorar o sistema democrático. Agora, eu coloquei ali no diário a agonia e morte de Tancredo Neves, que eu, como descrevo, presenciei, primeiro porque é um texto inédito. Eu havia publicado um resumo disso, mas não o diário completo dos dias em que passei ao lado do presidente aqui em São Paulo, no INCOR. e também a como eu segui os funerais que foram, né, as homenagens fúnebres que ele recebeu em várias cidades. Então eu queria isso. Por outro lado, mostrar como o Brasil, que celebrou a volta da democracia, que renasceu, né, o Brasil novo, com a eleição do Tancredo, ele hoje está afetado por um profundo autoritarismo, o que é mais grave, é governado por uma pessoa psicologicamente desequilibrada, uma pessoa, né, que chega ao extremo de, nessa semana que passou, declarar guerra aos Estados Unidos. Ou seja, quando ele disse, né, que diplomacia se faz com saliva, mas quando não é possível mais a saliva, vamos partir para a pólvora. Ou seja, é uma expressão muito infeliz, uma expressão demente, eu diria. Ela não tem nenhuma lógica, né? Mesmo que fosse real, qual é a possibilidade de um país como o nosso enfrentar uma potência, a maior potência bélica da história da humanidade, como os Estados Unidos? Mas isso mostra o quê? Uma falta de visão da importância da soberania e da independência brasileira. Ou seja, nós somos um país invejado no mundo todo por uma tradição diplomática altamente respeitada e que, no entanto, agora vem sendo desmoralizada neste governo, seja pelo presidente, seja pelo ministro das Relações Exteriores, um terraplanista, fiel discípulo de um suposto filósofo chamado Olavo de Carvalho. Então, realmente, o livro é um convite ao leitor a refletir sobre tudo isso que estamos vivendo, essas pessoas com as quais contemporaneamente estamos convivendo, e ao mesmo tempo suscitar esperanças, saídas. E principalmente agora, nessa eleição municipal, no próximo domingo, nós temos que dar uma resposta a essa insanidade. E essa resposta é votando no aprimoramento da nossa democracia e da nossa liberdade.
O senhor falou sobre as possibilidades de esperança, o mundo que a gente tem vivido, e o gosto do livro, eu diria que é agridoce, porque ao mesmo tempo que o senhor fala sobre os números de morte naquele momento em que tem as entradas do diário, que causa uma tristeza em brasileiros e brasileiras, no mundo que a gente tem vivido, o senhor, me parece que propositalmente, termina no dia de número 90 do diário citando Chico Buarque, talvez uma das grandes expressões nacionais que nós já tivemos na história. Foi um final proposital no sentido de terminar pensando que o Brasil, ele teve, tem e poderá ter jeito e esperança e coisas positivas?
Sim, Vitor. Eu sempre tenho um lema, que é: guardemos o pessimismo para dias melhores. E creio que o Chico é o nosso grande trovador. É um trovador cujas letras, não só nas letras musicais, nas composições musicais, mas também na sua própria atitude pessoal como cidadão, ele é muito crítico a esse estado de coisas. Ele é uma pessoa que dotada de uma aguda consciência crítica, mas ao mesmo tempo cheio de esperança, ou seja, alguém que nos joga para cima, não nos deixa no desalento. E essa pandemia, principalmente a quarentena, o isolamento, tem levado, infelizmente, muitas pessoas à depressão. A gente tem visto aí na mídia o aumento nas farmácias de compra de ansiolíticos, enfim, de medicamentos antidepressivos. E, portanto, eu quis terminar com Chico, com quem eu tenho uma amizade muito profunda, fazendo a sua homenagem, mas também para que o leitor possa voltar às composições dele e se reabastecer nesse otimismo. Ou seja, a situação que nós vivemos hoje é difícil, é preocupante, o desemprego, o aumento da desigualdade social, a crise econômica, um governo que não sabe, não tem política econômica, não sabe que rumo tomar nessa questão econômica, a volta da inflação. Então, tudo isso eu quis terminar com um toque, vamos dizer assim, mais poético. E nada melhor do que exaltar a figura desse grande brasileiro, grande artista, talentoso, que é o Chico Buarque.
Frei Beto, muito obrigado por essa entrevista ao Biblioteca CBN. Um prazer conversar com o senhor. Continue nos presenteando com textos e reflexões maravilhosas. A nossa coluna fica à disposição, viu?
Obrigado, Vitor. Obrigado aos ouvintes. Obrigado à CBN. sabe? Para mim é sempre um prazer, uma honra poder trocar ideias com vocês, manifestar as minhas inquietações, mas também as minhas profundas esperanças. E que Deus, muito obrigado, que Deus nos abençoe.
Este Frei Beto, autor de 69 livros, conversando com a Biblioteca CBN. O nosso gancho foi o livro Diário de Quarentena, 90 dias em fragmentos evocativos, lançado pela editora Rocco. Mais informações sobre o autor você encontra no site dele, freibeto.org. Beto tem dois T's. Essa foi a nossa coluna. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Lembrando que o e-mail é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. A gente está também nas redes sociais, no Instagram, no @VictorSimial e no Twitter, no @VictorSimial, que é o meu nome, Victor Simião. Só que daí nas redes sociais, tudo junto e sem acento. Até mais!